Então vamos começar agora o review do terceiro episódio de Star Trek Discovery. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta da destilação de ódio, eu tô brincando aqui, se você gosta da destilação de conteúdo com opinião sincera, honesta, é agora no Diário do Capitão, no programa Aver, o review do terceiro episódio de Star Trek Discovery, que tem um nome ginal. É um nome que eu até vou até só falar uma vez, que vocês podem entender errado. Então vou só falar uma única vez. Rola a vinheta. Palmas pro cara que deu esse nome pra esse episódio. É padrão Discovery essa bosta, vou te falar uma coisa. Bom, lembrando que aqui, no nosso programa aqui, After, que a gente não vai se estender muito, a gente só vai ficar xingando o episódio que é ruim do início ao fim. Mas nós vamos dar. A gente sempre fala como foi a nossa experiência, se a gente gostou ou não gostou, pontos positivos, negativos do episódio. Eu assisti esse episódio na sexta-feira, não deixei para ver no domingo, e percebo que eu não vou poder fazer isso de novo, porque eu já esqueci o episódio, sabe? Ele é tão bom que ele grudou na minha cabeça, então vou ter que assistir no domingo para fazer a live hoje na segunda-feira. Então eu recomendo vocês assistirem o episódio perto da nossa live. Lembrando que você pode deixar o like e deixar também a sua opinião. Minha experiência do episódio. Eu vi que eles se esforçaram em fazer uma aventura legalzinha, bacana. Né, mas tinha um cara que fumou maconha no episódio inteiro, dando risada o tempo todo, né? É uma aventura que não faz muito sentido. Eu senti que eles se esforçaram, sabe? Eu mexi no celular, como sempre, né? Porque a gente também tá viciado, mas assim, eu senti nesse episódio que eles tentaram fazer uma aventura para esse episódio, sabe, episódico? Então, olha, nesse episódio vamos atrás desse objetivo. Senti algo, senti, foi algo mais, um pouco mais interessante para Discovery. Pena. Porque o resultado da busca estava escondida debaixo do tapete de casa. Então, assim, como experiência, cara, é bonito visual, alienígena lá, eles trocando tiro, é aquilo lá, de visual realmente bonito. Como experiência tracker, não senti experiência tracker, não algo que me empolgou, mas eu confesso que eu senti uma tentativa de uma melhora no roteiro. Mas eles se preocupam principalmente com o emocional, com o amor, e estou eu preocupado com o resto da humanidade, mas o amor das duas que você não entende, bulufas que é mais importante que o episódio. Então assim, cara, inclusive até quero fazer uma, me lembre que eu preciso fazer uma crítica a esse casal. Vinícius, você gostou dessa experiência para você? Foi uma, te estragou a experiência esse terceiro episódio?
Ah, cara, putz, é aquela coisa sempre de Discovery, né? Você tem 50 histórias ali dentro do episódio, e aí tudo resolvido daquela forma. A linha de condução da história, pelo menos assim, esse é o meu ponto de vista, tá, pessoal? Não, assim, não é nada que eu faço assim, porra, como Prometeu, a história é ruim. Não. Como sempre, os conceitos são bons. Agora, por exemplo, coisas ali que eu achei desnecessário dentro dessa trama em si. Poderiam ter deixado assim focado essa busca deles aí ali do trio, né, que é o contato que teve lá com a, digamos assim, com o Catra do Ginal, né? Você tem que tomar cuidado. O Ginal e o Wilson Cruz, que faz o médico, ele, pô, eu achei que a atuação dele foi muito boa, tá? Por mais que o Thiago até usou, pô, o cara lá, o mão tava sorrindo, digo, a atuação dele foi muito boa. Assim, entregou bem, por mais que o roteiro não ajude muito. Mas assim, ali. Aí depois tem o romance lá da Dira e o outro lá, que também não acrescenta nada, só toma tempo que poderia ter sido discutido melhor o episódio ali e algo mais dessa tal busca. Né? Aí você tem lá também o Saru lá com a presidente Vulcana. Aí você tem agora, isso me tirou, que é o Rainer, que lá o capitão, Rainer e a Tilly. Isso daí eu vou falar para você. Ali foi é um negócio que eles continuam insistindo com um personagem chato pra cacete, que é essa Tilly, que ninguém suporta esse personagem. Não é culpa da atriz? Talvez, porque teve alguns comentários americanos lá que o pessoal falou assim: pô, ela é meio cocôzinha, essa atriz, assim, teve um evento lá. Mas enfim, personagem chato. Que ainda vai ganhar uma série, cara. Eu não consigo entender isso. Mas, cara, Se fosse para dar uma nota no episódio, dá, sei lá, daria 4. Foi um efeito especial só.
Não, eu achei tudo muito péssimo. Eu me lembrei, tem que falar mal desse capitão aí também. Paulo, o que que você achou aí? Você curtiu a experiência, cara? De o capitão tomar esporro, a menina e o menino sem entender porra nenhuma, o cara tomar um tiro na perna e tá suave. Como foi para você essa experiência?
Eu gostei tanto que eu achei que vocês estão pegando muito leve, sabe? Acho que eu achei. É por isso que eu não gosto de fazer esses reviews de Discovery, porque senão eu saio como o grande vilão aqui. Vou falar que é uma merda do começo ao fim, mas assim, uma grande merda, sabe? Mas uma merda assim que você. Assim, pela experiência, pelo menos eu me lembro de pegar 4 vezes o controle remoto para ver quanto faltava para terminar. Porque tava muito chato, muito chato, muito. Agora, eu acho que além de ser uma grande merda esse episódio, ele cospe na cara de Star Trek clássico e nova geração. Ou Star Trek Berman, vamos dizer assim. Por quê? Quem é o Rayner nessa história? O Rayner é o oficial da Frota Estelar da forma como a gente sempre viu a Frota Estelar. Ele é o oficial que representa o velho Star Trek. Vamos dizer que agora tem um novo, né? Não é? O pessoal não disse que tem um novo? Então, representa o velho que a gente gosta, Star Trek de verdade. O com a essência. Ele representa Star Trek com a essência. E o Star Trek sem a essência é a Tilly. Que você tem que ser doce com os oficiais, você tem que ser muito legal, você tem que considerar as emoções do seu oficialzinho, não é mesmo? E você não pode ser assim, desse jeito militar. E assim. Tudo que a gente viu em Star Trek até hoje, que não foi feito pelo Kurtzman, né? Era de um jeito. E agora é de outro. E os caras esfregam na cara, da nossa cara. Então, assim, se você gosta de militares doces e felizes, tipo Teletubbies, vai assistir militares Teletubbies, velho. Eu não quero, eu queria assistir Star Trek. Então, assim, é um episódio que ofende o fã de Star Trek de verdade, ofende os outros personagens da franquia. Porque assim, é como você dizer que o Capitão Picard era um grande filho da puta. Porque o Rayner nada mais é do que o oficial de ponte de Star Trek normal. Sabe? Capitão normal, comandante normal, que tem que comandar. Que tem que falar: ó, você não tem que fazer essas merda aí não, não é você que apita aqui não. Você tem que remar muito para chegar nessa posição aqui. Então, assim, é um episódio horrível. É, que tem uma tentativa de construção, de narrativa, mas fica preso dentro dessa grande lacração. Então vamos mostrar a Adira com outro, né, ser lá, que eu nem sei qual é o nome. Então vamos mostrar e vamos lá. E nossa, como nós somos belos e inclusivos e tal. Ah,
É
olha
foda.
lá, agora o catra da velhinha vai lá pro corpo do outro. Então assim. Calma, deixa eu terminar o desabafo. Vocês quiseram que eu falasse dessa merda, agora eu vou falar dessa merda. Aí fica aí a outra, igual o Chapeuzinho Vermelho. É, puta, é uma merda isso aí, sabe? É um negócio assim que você pensa, cara, você vai que já foi um negócio inteligente. Hoje é um negócio assim que requer muita paciência para você assistir. Foi uma história idiota, que é vamos juntar aqui o quebra-cabeça. Nossa, que inteligente, que
Então,
legal.
Paulo, então, eu falo, eu vi que eu senti que eles tentaram fazer uma aventura do episódio com bacana, mas a gente pode cair no negócio da Tilly primeiro, a gente pode passar pelo. A gente está com fotos aqui, porque você tem muito personagem. Eu analiso. A quinta temporada tá lotada de personagem. É a mesma crítica que você fez a Ghostbuster. Você tem um monte de personagem, você não consegue desenvolver nenhum. E todos os personagens têm o mesmo dilema, que é o amor. Ah, eu preciso resolver o amor, né? Então é cada um com o seu amor. Mas, por exemplo, isso que você falou, acho que é a crítica mais forte ao episódio. Porque quando eu terminei de ver a Tilly dando esporro no capitão, no primeiro oficial, que era o capitão, depois ela vai lá e senta com os amiguinhos, com essa cara de bolacha, traquinas, feliz. Então eu fiquei imaginando, quer dizer então que trabalhar na Frota Estelar não é nada do que eu vi todos esses anos. Na verdade, é. Conheceram os meus amiguinhos, tomaram uma breja com eles. Então, o mais importante da nova geração era as cenas de bar, onde eles conversavam. Não era exploração espacial. É o que você falou. O Picard tinha o Riker. Por que o Picard tinha o Riker? Porque o Picard odiava fazer contato com pessoas. Ele não queria lidar com pessoas. Tanto que tem várias cenas onde o Riker está com a Diana, vendo-se qual ele promove, quem ele não promove. era o Riker que lidava com a tripulação. Não era o Picard que lidava com a tripulação. O Picard só lidava com a tripulação sênior. E o Picard, na verdade, é uma grande filha da puta, segundo a Tilly, porque ele tem que beber com os amiguinhos. Lembra? O Picard só foi sentar na mesa do poker no último episódio da última, na última temporada de TNG.
Porque é um trabalho.
Porque,
né?
Exato, porque trabalho. É isso. Falar. É um trabalho, nós estamos aqui para, né, trabalhar. Eu trabalho numa empresa que me incomoda as pessoas ficarem 3 horas tomando café da manhã quando ela chega. Se ela chega, a gente começa às 9 e vai trabalhar só às 11. Cara, não é para ficar tomando café e o amor venceu. Vamos trabalhar, filha da mãe. Eu sinto isso. Então, a crítica que ela faz é uma crítica de um mundo que não existe. O que a gente está aqui é para trabalhar. É para mostrar resultado. Tanto que a cena do episódio 2, quando ele invade como holograma, a reunião com a Tilly junto com a outra lá para salvar a Michael e o Saru, ele foi extremamente profissional, ele não ficou perguntando, mas ela está bem? Como que ela está? Então, assim, isso me incomoda muito, porque nós estamos num seriado de ficção científica, onde é aquilo que o Fernando sempre fala, é barraídos no vale. Eles estão preocupados com os sentimentos. Depois eu quero puxar isso para o Saru também. Pode falar, Via, antes, calma, eu não vou pular de assunto não, pode falar aí sobre isso aí.
A construção da cena, ela incomoda, né? Porque começa com aquela coisa da carinha da Tilly. Ele fala uma coisa, ela, não, eu vim aqui para fazer meu trabalho, eu não tenho que me conversar com a tripulação. Aí ela já faz aquela cara de bosta. E ela sai, ela começa a trazer o pessoal. E é legal que ela fala assim, ó, você tem 20 palavras para se apresentar. Tá bom, já deu já 22 palavras, obrigado. Quer dizer, o cara é profissional. Até o Fernando, no review dele, ele chegou a comentar, falou, cara, você imagina o Capitão Jellicoe a bordo dessa nave. Eu acho que ele tinha ativado a autodestruição da nave, entendeu? E saído fora. Falou, você imagina? Se ele chegou e falou assim, não, eu gostaria, Diana, por favor, eu gosto um pouco mais de descrição, de formalidade na ponte, se você poderia colocar o uniforme. Então, você imagina se ele fez fatia. Então, se você conseguisse, se o sintetizador tiver matéria suficiente para fazer um uniforme para você, seria interessante que você usasse um uniforme também. Ela ia falar assim, não, mas aqui cada um usa o jeito que quer, sabe? Aqui não é assim que funcionam as coisas. Então, imagina você trabalhar, como você colocou, você acha que numa empresa você vai chegar para o seu supervisor, seu gerente, e falar assim, ô, amigão, não é assim que funciona. Ele vai falar, beleza.
Sabe o que reflete isso? É que hoje nós temos profissionais incompetentes. Porque o chefe, ele não pode cobrar o trabalho de você. Porque se ele cobra o trabalho... Ele entra na minha sala aqui e me explica. Você fez o seu trabalho? Por que você não fez o seu trabalho? Às vezes a pessoa responder porque ela não fez o trabalho, ela fala, ai, mas o meu cachorro, meu namorado, a minha depressão, estão muito pesadas. Cara, é por isso que a gente não tem mais concorrência no mercado. Quando eu vejo, não, porque o mercado de trabalho hoje... Não, não precisa, cara. É só você ser um bom profissional. Não precisa nem ser um ótimo profissional. Não, peraí, deixa eu terminar, Paulo. Aí você vai vir.
Aí, ó, mas aí é um reflexo de uma sociedade em que, faz uns 15 dias atrás, saiu uma reportagem, acho que foi até no jornal regional aqui do lado de Campinas, alguma coisa, onde jovens da geração atual vão junto com os pais na entrevista de emprego, porque eles se sentem, não se sentem confiáveis. Ô, meu irmão! Agora eu vou ter que falar igual o poderoso sedento. Ô, meu irmão, você tá querendo o quê? Capinar um lote? Isso você não quer pegar uma enxada, meu irmão? Você não quer, né? Trabalhar não quer, né? Tem que acabar a mãezinha junto. Porra, então você vê que existe um excesso de fragilização. É. Você colocar... Não tem pra que você colocar isso numa personagem que já se... ao longo das temporadas conseguiram deixar ela mais chata que o Neelix. Porra, isso aí é uma coisa impossível, mas conseguiram.
Paulo, para a gente finalizar o assunto da incompetência.
Assim, essa cena do bar é um negócio deplorável.
É bizarro.
Né? Porque assim, é uma forma de cuspir em todos os ideais que Star Trek, que o criador de Star Trek colocou. Né? Porque nós não estamos falando só da nossa opinião. A gente está falando dos ideais colocados com o criador de Star Trek, como criou a franquia. Ele está cuspindo na cara da franquia, né? E aliás, eu imagino que eles odeiam o Gene Roddenberry, porque para ter feito aquela cena lá dos restos dele e tudo mais, Serentine, e toda essa coisa, assim, está muito claro, né? Não tinha como ser mais claro do que nós não vamos ter uma estrutura meritocrática aqui nessa bosta. E a insubordinação da Tilly em relação ao Rayner, se ele tivesse culhão, ou se o roteirista, né, fosse um roteirista real, ele diria que ela mandou, confinou ela para os aposentos e pau no cu, entendeu? É. E aí depois, quando a Michael chega, a Michael poderia tirar ela e confinar ele e aí fazer um joguinho em torno disso. Seria até mais interessante do que ver essa coisa daí que ela parece... Ela me lembra, ela, cada dia mais ela lembra a Sâmia Bonfim lá no, na Câmara dos Deputados. É igualzinho, é a mesma coisa, ela é do PSOL. É. Só falta ela estar com a camisa vermelha e tal, ela é do PSOL.
Ela
ela é
xinga.
Aquela gordinha do PSOL.
Ela xinga.
Que fala que, tipo, ela tem que exibir a banha e todo mundo tem que admirar, porque essa é a beleza dela. Então, assim, no final das contas, isso aí é muito chato, velho. Isso aí não é, não é a nossa vida. Não é pra nós esse produto. Definitivamente não é pra nós. E não é pro fã de Star Trek e Star Trek. Talvez seja pro fã meio afeminado de Star Trek, vamos dizer assim.
E o foda é que ele. O foda... real. Não, não é. Ele termina. O foda é que ela termina a cena xingando ele, porque ela contou no dedo pra dar as 20 palavras, né? É, porque ela hackeia. Cara, ela hackeou. Lembra no episódio 1 que ela hackeou o sistema da Frota Estelar, mas pra falar 20 palavras ela precisa contar no dedo, né? Tem umas coisas que eles fazem que é tosco. E aí a gente. Vamos falar do Saru? Cara, o Saru, eles conseguiram... Cara, como eles conseguiram matar um personagem? Porque agora eu odeio o Saru. Eu tô odiando o Saru. Porque o Saru saiu de um comando de uma nave pra virar namoradinha, você entendeu? Da Romulana, entendeu? E toda vez que eu vejo os dois, eu falo, ele não vai transar nunca. Porque ele já não tinha com quem transar. Agora tá com uma Vulcana que só transa a cada 7 anos. E coitado do brother, cara. Ele ainda deve ser virgem. É um virgem de 40 anos, é o Saru. Que aí a gente tem essa mesa de diplomacia de 40, Bom, ele agora é um diplomata, que ele tem que resolver os problemas. E até na mesa de diplomacia tem romance, não, porque a decisão dela tá baseada no romance de vocês. Eu falei, caralho, tudo tem que haver quem tá comendo e quem não tá comendo alguém. Não tem uma coisa do só tipo, só aconteceu, só vamos resolver esse problema. Não, sempre tem quem tá comendo quem. Porque ela não pode, você não pode falar do seu noivado, porque ela vai perder ali. Ah, meu, então assim, isso cansa, sabe? Porque você não tem, a minha vida não depende se eu tô pegando quem, eu não tô pegando quem. A minha vida depende do trabalho, o próximo objetivo. E não, Discover, esse episódio foi em volta disso, que depois eu quero falar da Dira e do outro personagem lá também. Vi, o que você acha? O Saru virou namoradinha?
Ah, pau mandado, né?
Pau mandado.
É o famoso pau mandado, é uma pena. É um baita de um ator, a gente foi lá, lá.
Não, para de falar dessa convenção também. Toda vez que a gente fala do Doug, fala da convenção sem convenção, vai. Próximo.
Não, assim, porra,
foi por causa da convenção que ele se fudeu, tá? Eu não tô ligado. Então vai, não fala mais da convenção.
É isso que eu ia falar. Pô, de lá pra cá, pô, só ladeira abaixo, uma pena. E um personagem que vinha numa crescente fenomenal, a gente ia falar assim, pô, o cara vai sobressair, né? Vai se tornar um excelente capitão, mas não, se tornou aí um representante da federação, se tornou aí um diplomata, na primeira missão dele, os caras já vêm dar carteirada nele, aí não pode, aquele troca de olhares, até porque em qualquer empresa que você trabalha, assim, grande empresa, os caras até falam, né, esse negócio de relacionamento dentro da empresa pode interferir favorecimento. Né, tem alguns favorecimentos. E até tem ali o tal do Vulcano que aparece lá, que é o secretário da presidente lá, que ele é um vulcano purista. Né? Ele fala, ah, alguns vulcanos puristas, oh, ué, mas se eles estão no século 31, 32, não deveria mais existir nenhum.
Eu pensei nisso. Ué, como assim vulcano purista? Já chama Nivar. Cara, você trocou o nome do teu planeta e você vem falar que você é vulcano purista?
Mas sabe qual é a piração nisso aí? Sabe por que, que eles colocam o Vulcano por isso? É porque é o seguinte, eu vou tentar, para vocês entenderem, é o raciocínio do lacrador.
Não, mas eu sei, mas Vulcanos, não tem lógica.
Eles são conservadores.
É.
Então eles precisavam quebrar a cultura do conservadorismo vulcano, e por isso que eles mudaram o nome do planeta. Eles mudaram o nome do planeta por isso, porque eles queriam quebrar a cultura conservadora dos vulcanos. E aí, é igual extrema-direita. Vulcanos puristas são a extrema-direita deles, entendeu? São os caras que se ligam no quê? Nas tradições. Então, é assim que eles são chamados vulcanos puristas. Então, essa é a cabeça dessa gente, sabe, retardada que escreve Star Trek hoje. Não tem outra forma de definir. Os caras pegam uma obra de ficção, eles destroem ela porque eles têm complexo de perseguição. complexo, completamente complexo. Se você for olhar, o Booker é pau-mandado da Michael, o Saru é pau-mandado da presidente, se bobear naqueles dois lá que ninguém é ninguém, um é pau-mandado do outro, e não tem um cara aí que se sobressai em nada. Não tem, não é que ele tem aquele um que, porra, o cara se sobressai, não tem. O mundo Future is female. É isso aí que eles querem fazer.
Não.
Então, assim, é uma série tão cretina que a gente não deveria estar perdendo nosso tempo.
Olha, o Fernando colocou Saru é pra mandado, me identifico. O Alexandre Costa colocou: se não me fala a memória, teve um episódio de Tos e TNG que as emoções da tripulação estavam atrapalhando o funcionamento da nave. É, isso se chama Star Trek Discovery inteiro. O Destinado Brasil mandou R$5, dias 28 e 29, tô em São Paulo. Então, o Destinado Brasil mandou R$5, que é já para eu juntar e pagar a breja quando a gente for tomar junto, porque dia 28 de 9 ele está lá em São Paulo. Vamos fazer uma live de Alcoólicos Anônimos. É, o Fer Miranda colocou, e a testosterona só diminui a cada dia. Bem-vindo à nova geração, meninês. É, Alexandre Costa, esse teletransporte tipo coisa do Kill, cópia do Kill, sim, é uma merda. Paulo, eu queria comentar uma coisa sobre, você falou da Dira, eu queria comentar sobre isso, que eu tava assistindo o episódio, você falou pau mandado, né? É, até nesse casal, o pau mandado é a menina que virou menino, então, o menino é pau mandado.
Exatamente.
Entendeu? Aí sabe o que eu achei mais engraçado, que eu fiquei puto na coisa? Porque assim, a Dira é a menina que virou menino. Ela continua com emoções 100% meninas. Porque ela está preocupada que se ele falar comigo, ele não fala mais comigo. Cara, ali eu vi uma menina. Uma menina de 15 anos. Mas ela é um oficial homem da Frota Estelar. Quando chega no planeta, que eles encontram o menino, que virou menina, ela é o cara. Ela termina com ela. É o cara que virou... É o trio, né? Ele termina com ela como se fosse o brother. Olha, negócio, vocês perceberam? Ele falou assim, ó, a gente não tá se dando muito bem mesmo, a gente tá cada um no seu projeto. Cara, ele falou assim, tipo, cada um no seu projeto, você segue sua vida, que eu sigo a minha. Eu falei, caralho, vocês adoram trocar os gêneros, vocês trocaram, mas o cara que virou mulher continua agindo como um homem e a menina que virou homem continua agindo como uma menina. Eu falei, cara, não tô entendendo. Agora eu que não tô entendendo. Agora eu que não entendi, Lucas, desse episódio.
Tão infantil que na hora eu pensei, os desafios do web namoro, sabe? Aqueles memes, os desafios do web namoro. É tipo isso, velho. É muito idiota.
Eu achei, cara, puta cena. A Michael precisando resolver o universo do mistério e eles focados nessa trama, assim, nossa, porque esse casal precisa se resolver. Não, é foda. Aí outra coisa, vou deixar a Michael aqui e o Buck que a gente tá falando. É, o Diário do Capitão tá bom ao vivo. Sempre zoamos que a Michael é a grande salvadora do universo. A Michael é a Nossa Senhora e ela vai virar, Paulo Vinícius. Ela vai virar a salvadora do universo. Esse episódio, ela descobriu que a missão dela é descobrir o segredo do universo. Cara, a Michael vai ter o conhecimento da vida no universo. Logo, a Michael vai ser ela vai se tornar um deus. E ela vai criar a vida no universo, porque vai ter viagem no tempo. Né? Cara, quando eu vi esse episódio, eu falei assim...
A
hora que eu vi esse episódio, eu falei, chupa, nós acertamos mais uma vez a Nossa Senhora das Michaels. Ela vai virar... Cara, quando eu vi aquela cena que ela descobriu...
Nossa Senhora...
Das Choradeiras.
Nossa Senhora de Michael das Choradeiras.
É isso, é verdade. Cara, então, ela, nesse episódio, ela vai ser a detentora de descobrir tudo. Ela vai ser a dona do conhecimento da vida do universo. Porra! Cada temporada, eles elevam ela a um nível supremo. Eles vão levar o nível supremo a Deus, né? Agora ela vai ser uma deusa, né?
É muito chato.
É chato demais. Vai, Vitor, termina aí, pra gente terminar essa porra aqui.
E mais uma vez, eles utilizam, fazendo menções a outras séries de Star Trek, principalmente Deep Space Nine, quando eles falam da Guerra do Dominion, né?
É.
E eles vão um braço da Frota Serai, da Federação, mandou que alguns cientistas fossem buscar esse conhecimento, que eles acharam essa tecnologia naquele planeta e eles resolveram por conta esconder isso daí e tudo mais. Tá, tudo bem, como a gente sempre fala, o conceito é legal, a parte de desenvolvimento é ruim. Aí eles ficam andando lá metade do episódio naquela pedreira onde foi gravado o Jaspion, o Changeman, lá, a mesma pedreira aparece. Eu olhei e falei, cara, os caras estão andando pirulitando no mesmo lugar ali, e roda para cá e roda para lá. É, aí aparece aqueles besouros lá, transparente. Aí, uma coisa que o Paulo falou. Pô, o besouro, ele solta uma flecha ali na perna do Booker, tá? E aí, como é que faz? O cara solta um veneno, uma perna, dá lá no cara, não acontece nada. Aí ele dá o poder do Jedi dele lá, que ele faz lá, o elo mental.
Fazia tempo que eu não vi o poder do Jedi.
É, com a força, ele acendeu a cabeça dele, deixou a cabeça dele iluminada lá. O contato com os amiguinhos, falou assim, não, fala com ele, ó, você aí na sua casa, no dia que você estiver de frente com um escorpião, alguma coisa, ou com uma cobra, você vai falar pra você, olha, eu não vou fazer nada, tá? Ele não vai te atacar, porque ele é um ser racional, ele não, até o inseto é tocado pelo sentimento do amor. Olha que lindo. E falando em amor, isso aqui o Paulo vai gostar, hein, Paulo? Ah, sobrou até pro coitado do Linus. O Linus lá, que...
Nossa, o Linus não tem sexo, né? Ele é hermafrodita. Ele gera a própria ninhada que ele não conhece, porque quem cria são os outros. É, sobrou até pro coitado.
Aí, lógico que nós fui perguntar para um conhecido nosso biólogo. Falei, existe algum tipo de réptil ou alguma coisa do tipo assim que é hermafrodita, ou que é assim, ele falou, não, que pelo menos que nós tenhamos conhecimento, não. Eu falei, ah, mas o Linus é, né? Então, assim, quem cuida é a sociedade. Eu achei bonitinho, é a sociedade que cuida. É. Ou seja, além de tudo, assim, ele ainda fala assim, oh, eu mesmo já tive 4 ninhadas. Eu falei, meu Deus, sobrou tempo.
Sobre essa questão do biológica, é que eles querem falar, eles querem, é a lacração numa única frase, né? Ele mesmo se reproduz e a sociedade que cria os seus filhotes. Mas aí nós temos um problema, porque no planeta Terra surgiu macho e fêmea para você justamente ter a troca de DNA, porque se você se reproduz com defeito e o defeito ele não muda. Então, se o defeito continua, se eu tenho um defeito e eu me reproduzo, o defeito continua, logo eu não existo mais. Então, no nosso planeta surgiu macho e fêmea justamente para ter a troca de DNA e o erro morrer e ter a evolução. E eu acredito que possa ter outros espécies com mais tipos para justamente você ter uma diversidade maior, entendeu? Então, assim, não de um, de uma espécie que só tinha um e conseguiu sobreviver. Mas o que eu quero comentar é agradecer ao nosso R$1 que eu estou juntando para beber com o destilado, que o Leonardo Barão mandou aqui para a gente, R$1. Ele pagou mais imposto nessa transferência do que eu vou receber de R$1. Então, muito obrigado. Mande o seu R$1, R$2 para a gente, que a gente gosta e ajuda muito. Cara, o que eu tenho a dizer é que a Maiko está recolhendo as peças para entregar para o vilão. A peça estava no lugar ridículo. O cara falou, ah não, eu estava testando vocês, porque a peça sempre esteve aqui. Tipo assim, o que eu queria falar para vocês. Nós passamos por guerras mundiais. Toda vez que a guerra acabou, toda vez que alguém descobriu um conhecimento muito importante, ninguém vamos espalhar esse conhecimento pelos 7 cantos do mundo. Por exemplo, quando o Oppenheim descobriu a bomba atômica e acabou a Segunda Guerra, eles não pegaram o currículo dele e separaram em 7 peças e espalharam para o mundo. Não, esse conhecimento dele se espalhou por o mundo e se multiplicou. Então, quando eu vejo que nós estamos no futuro, que aquele conhecimento da nova geração virou uma caça ao tesouros, que é uma coisa fantasiosa, Star Trek Discovery continua sendo essa merda de fantasia. Nós estamos acompanhando uma fantasia onde jornalistas, cientistas, né? Até fugiu a palavra mais específica do coisa, né? Adoram bater palma para essa merda. Mas não, nós estamos vendo uma caça ao tesouro no século 31 por incompetentes que não souberam lidar com a tecnologia e por incompetentes que não conseguem pegar. Então, esse é o meu comentário final do terceiro episódio de Star Trek Discovery. Michael, Nossa Senhora... Como que é, Paulo?
Nossa Senhora de Michael das Choradeiras.
Exato. Pode finalizar seu comentário, Paulo, sobre esse lindo episódio, mais um bom episódio.
Cara, eu não sei, vocês querem dar nota? Vou dar nota 0 de novo.
Nossa.
De novo. É muito ruim isso aí. É muito ruim, eu não sei...
Um pelo esforço.
E assim, esse eu acho pior que os outros, especialmente, porque ele maltrata...
O Trekker.
Original.
O Star Trek original,
Viu, Paulo, e você que assim, achou o episódio ruim porque você assistiu em inglês, se você assistiu em português dublado...
Ah, mas aí você se tortura, né? Você e o Thiago são campeões de se torturar, né?
Aí é o seguinte, né? Aí tem aquelas livres adaptações dos vocabulários atuais, né? Eu acredito que no próximo episódio também eles vão trocar algumas coisas, colocar a língua do P. Eu tô torcendo para assistir um episódio em Esperanto, dublado em Esperanto. Né? Porque aquela linguagem que se diz que não sabe o que é, isso aí teve umas duas, três palavrinhas lá. Foi até que eu falei, aquilo me tirou do episódio. Eu já tava assistindo meio assim, na hora que falou... Falei,
mas em inglês não teve isso aí.
Não, no inglês não. No inglês não, pois aí tem que ser dito. No inglês estava certo.
Assiste legendado, porra.
Ah, é.
Pra ver... isso, só para dar emprego para
o Flamengo. Não, a gente tem que assistir, eu acho, que para justamente a gente comentar dessas merdas que eles colocam. Porque eles colocaram amiguê. Eles colocaram amiguê. Parabéns. Eu
tenho preguiça de ler.
Parabéns. Vocês colocaram amiguê num episódio que ninguém vai lembrar disso daqui a alguns anos. Mas tudo bem, vai, Vice. Encerra aí.
É nervose, nervose. Ah, é você, o pai estelar. Você não viu que ele tá nervoso? Eu falei, Aí eu falei, eu queria escrever isso daí na prova lá de redação na faculdade.
Nossa, a cena do Stamet com a comediante, com a engenharia, cara, aquilo ali eu falei, gente, quem foi que escreveu isso aqui? O cara devia estar tomado uma paula, um Paulo Kurtz, mas esse cara tomou hora que ele escreveu isso aqui. Porque aquela cena do Kurtz, mano, não tem... Você que gostou desse episódio, volta nessa cena e me fala que diálogo aconteceu nessa cena. O que aconteceu? Aquilo foi... Eles fizeram, eu aposto que eles não leram o roteiro e fizeram de primeira. E acabou. Ah, ficou engraçado, vai ficar assim. Cara, péssimo. Chega. 31 minutos já de deixando o áudio. Paulo, muito obrigado, Paulo, pela sua participação aqui hoje com a gente. Da gente fazendo o review de Star Trek Discovery, terceiro episódio. Vinícius, muito obrigado também. Obrigado a todos vocês que estiveram acompanhando a gente aqui. Lembrando que a gente está gravando o Planeta Diário. E logo após a gente faz o nosso review de Star Trek Discovery, já para aproveitar, tipo, a gente sempre estendia, já aproveita e faz uma coisa só. Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, ao Fernando, ao Destilado, ao Paulo Rossi desde o início, ao Leonardo Barão, Alexandre Costa, o Alexandre Baxter, o Alexandre... Agora me fugiu o nome dele, que é um alemão, um nome estranho, que esteve aqui com a gente. Vem, Alexandre, vem pronunciar o seu nome. É, Paulo,
deixa a gente falar, tchau.
Não, calma, eu vou passar para você. Paulo, como o seu tchau é sempre grosso, fala aí seu tchau pro público de casa.
Tchau! Tchau, pessoal. Só tchau.
Vi, pode falar o seu tchau aí pro público de casa.
Falou, galera!
Você vai falar. Ah, tá, vamos lá então. Então, fala... obrigado, Vinícius. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Paulo, um recadinho pro público de casa. O que eles têm que fazer se eles gostaram dessa live?
Eles têm que se inscrever, eles têm que clicar em todos os botõezinhos do sininho e todas essas coisas.
Exatamente. A galera faz live comigo há anos e não esquece de falar que curta, compartilha, se inscreve no canal que ajuda a gente bastante. Muito obrigado. Até a próxima aí.
Até a próxima, pessoal.